Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pelo que tu faz nesta noite e pelo que tu vai fazer agora, Senhor. Glória ao teu nome por isto. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado, queridos. Abrimos nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Como diria o Moacir, é o último, logo antes dos mapas. No capítulo 3 do livro de Apocalipse. Seja bendito o nome do Senhor. E vamos ler os versículos 14 a 22 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Esta passagem, amados, a última das sete cartas às sete igrejas, cartas que foram dadas pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, enquanto ele recebia toda essa revelação do Apocalipse, estando ele exilado na ilha de Patmos, Deus mostrou para ele as coisas que haveriam de acontecer no fim. Mostrou sete cartas, enviou sete cartas às sete igrejas. Essas sete igrejas eram sete cidades que de fato existiam naquela época. E nessas sete cidades havia de fato em cada uma delas uma igreja. A carta à Laodiceia é a última das sete. E essa carta tem algumas peculiaridades, algumas características que são bem particulares dela. A característica mais preocupante, mais interessante, não é bem a palavra, né? Mas a característica mais séria da carta que o Espírito Santo mandou para a igreja de Laodiceia é que esta é a única igreja que não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor. Todas as igrejas receberam pelo menos um elogio, mas essa não recebeu nenhum. Ela recebeu apenas uma crítica. Na verdade, recebeu um alerta do Senhor. E é sobre este alerta que eu gostaria que nós nos fixássemos e que a gente meditasse um pouquinho nesta noite. Alguns estudiosos creem que as sete cartas, na ordem em que elas estão, elas são representativas de sete períodos da história da igreja. Começando lá, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, né, que foi o início da igreja com o Pentecostes, até o final dos tempos, até o último momento da igreja aqui na terra. Se isso for correto, então Laodiceia é o estado espiritual da igreja nos últimos tempos, nos últimos dias. E nós, amados, cremos que nós estamos vivendo justamente os últimos dias. Então, se esse raciocínio for correto, e mesmo que ele não seja exatamente assim, toda a palavra de Deus é boa, é útil, é eficaz para a nossa instrução e para a nossa admoestação. Mas se esse pensamento for, então esta carta descreve a situação espiritual que Jesus enxergou na igreja nos últimos dias. Naquele tempo que vai ser os dias que antecedem a volta dele. E como eu falei antes, essa igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor, recebeu críticas, mas recebeu também, que maravilhoso, Jesus é de fato o médico dos médicos. Porque quando ele faz o diagnóstico de uma doença, ele dá também, prescreve o remédio para esta doença. E ao falar dos vícios da igreja de Laodiceia, ao falar dos pecados, dos erros que ela estava cometendo, imediatamente o Senhor também traz o remédio. Como esses erros poderiam ser corrigidos? Nessa noite eu quero convidar a mim, né, e todos nós juntos, a vocês também, para que nós meditemos um pouquinho justamente no remédio que o Senhor Jesus prescreveu para a igreja de Laodiceia. O problema de Laodiceia é que ele não tinha estas coisas. Então nós fazemos bem se nós cuidarmos da nossa própria vida para que nunca falte nenhuma destas coisas em nós. Não estou aqui dizendo que, concluindo, né, já que nós estamos no tempo do fim, aqui está uma congregação que é Laodiceia. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque, graças a Deus, a nossa caminhada com Cristo depende somente da nossa decisão e do poder de Deus. E Ele é poderoso para nos manter firmes e fervorosos até o dia do fim. Amém, queridos? Ele é poderoso para fazer isso. Ninguém aqui está condenado a ser morno. O Espírito Santo falou para Laodiceia: olha, vocês são uma igreja que nem é quente nem é fria. Se vocês fossem quentes, estava tudo jóia, tudo muito bem. Se vocês fossem frios, eu pelo menos poderia dizer que vocês são frios e vocês se arrependeriam. Mas o morno é aquela coisa, ele não está, ele sabe que não está muito bem, mas também não acha que está muito mal. E aí é um problema. Aí é um problema. Porque a gente só procura médico quando a gente está se sentindo muito mal, não é verdade? Se nós não temos nenhum sintoma nos incomodando, nós não procuramos o médico. Pode ser que o médico faça um exame e diga assim: olha, Valnei, tua condição está precária, tu precisa te tratar urgente. Aí o Valnei diz assim: mas doutor, eu não tenho dor. Não me sinto indisposto, me sinto forte. Eu estou bem. Quando a pessoa não se sente doente, ela dificilmente procura um médico. Essa é a condição da mornidão espiritual. Quando uma pessoa sabe que não está tão bem, mas também não acha que está tão mal, dificilmente ela se arrepende. E dificilmente ela vai adiante naquilo que Deus quer. Essa era a condição de Laodiceia. E Deus não quer que nós sejamos assim. Quando o Senhor, então, passou esse raio-x aqui, que nós vamos examinar agora item por item, nós vamos, então, ver qual era o problema de Laodiceia, para que a gente possa se manter a uma distância muito segura destes problemas e jamais deixar que eles tomem qualquer lugar que seja na nossa vida. Antes de nós entrarmos nos três pontos que Jesus, que o Espírito Santo levantou contra a igreja de Laodiceia, é necessário um comentário que talvez seja isto aqui, a origem deste engano e de todos os problemas espirituais daquela igreja. A cidade de Laodiceia, como eu falei, essas sete igrejas eram de fato sete cidades históricas, existiam na época em que João escreveu o Apocalipse. E esta cidade de Laodiceia era uma cidade muito conhecida, era uma cidade próspera, rica financeiramente, era um centro industrial da época, era uma cidade que produzia, entre outras coisas, uma lã, um tipo de lã negra, né, de cor preta, muito apreciada e muito valorizada, e essa lã era exportada para outros lugares, e também produzia um unguento, um tipo de colírio justamente para curar enfermidades dos olhos. Era uma cidade extremamente próspera. E talvez por todas essas coisas, era uma cidade extremamente orgulhosa. A história registra que no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto muito intenso que sacudiu toda aquela região, e entre as cidades atingidas por esse terremoto, Laodiceia foi muito danificada. A cidade de Laodiceia foi parcialmente destruída por este terremoto. Laodiceia fazia parte do Império Romano. Mas quando o governo de Roma ofereceu ajuda financeira, ofereceu um suporte para que Laodiceia se reconstruísse, as autoridades da cidade mandaram dizer ao imperador que não precisavam do dinheiro dele e que tinham condições de reerguer-se por si mesmas. Agora, façam ideia do grau de orgulho, né, dessas pessoas. Recusaram a ajuda do próprio governo numa hora de calamidade, numa hora de necessidade. Mas eles estavam seguros de que eles, neles mesmos, podiam fazer todas as coisas. Laodiceia era, portanto, uma cidade extremamente orgulhosa. E talvez esteja aí o início de todos os problemas. Talvez esse orgulho que havia na sociedade de Laodiceia, de alguma maneira passou, ou melhor, passou não, continuou dentro do coração dos discípulos que se converteram a Cristo e que estavam andando com Jesus. Vocês sabem, amados, que o Espírito Santo, ele vai perseguir de maneira implacável qualquer traço de orgulho, de soberba, qualquer traço de altivez, de independência, de autossuficiência na nossa vida. Ele vai correr atrás disso, de pá e picareta, até que a nossa vida seja despojada completamente destas coisas. A palavra de Deus afirma que Deus resiste ao soberbo e ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Então, se nós temos uma condição de coração de orgulho, de soberba, nós não vamos poder conhecer a Deus como Ele deseja que a gente conheça Ele. Nós não vamos poder ter essa intimidade e essa proximidade que Ele deseja. O Senhor vai ter dificuldade em se revelar para nós. Ele vai resistir à nossa busca. Com nossos lábios, com o nosso esforço, com o nosso jejum, com a nossa oração, nós podemos tentar correr atrás dEle. Mas Ele vai resistir a nós, por causa do orgulho. Então é necessário, antes que a nossa busca por uma intimidade, por uma vida mais profunda e ampla com Deus, antes que essa busca possa progredir, é necessário ouvir ao Espírito Santo para ver se Ele não está nos mandando tirar da nossa vida todo o traço de orgulho, de autossuficiência, de independência, de arrogância. Primeira coisa que nós podemos pensar, na verdade um assunto que não é novo, quando a gente ministra a respeito do propósito de Deus e a gente mostra para as pessoas que o primeiro casal, Adão e Eva, estavam andando dentro do propósito, mas de repente eles sofrem uma queda. Essa queda vem com o pecado e nós dizemos para as pessoas, sabe qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi a independência. E essa turma toda é da mesma família. O orgulho, a altivez, a independência, a autossuficiência, são primos e irmãos. Eles andam sempre juntos. São da mesma família. A essência do pecado, então, é essa mesmo. E quanto mais espaço essas coisas tiverem na nossa vida, mais elas vão atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, abrir o coração e nos humilhar diante do Senhor, para que este que é, eu costumo dizer que esse é o pecado invisível, invisível para nós, porque geralmente as pessoas que estão ao nosso redor percebem. Vocês já conheceram uma pessoa arrogante? Não preciso responder, só respondo para vocês mesmos. Já conheceram uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa altiva? De espírito altivo? Se vocês já conheceram, então vocês sabem Às vezes não é nem com palavras, mas a própria postura, os gestos, a maneira como essa pessoa se comporta transmite esse orgulho, essa arrogância, e nós percebemos, mas às vezes a pessoa está convicta de que ele não é nada disso. Então eu chamo o orgulho de um pecado invisível, porque ele costuma ser invisível para nós. Então percebam, amados, como a dependência que nós temos do Senhor, cabeça e corpo de Cristo, é muito grande quando se trata de ficar livre deste pecado. Porque se este pecado está em nós, os primeiros a notar vão ser aqueles que estão ao nosso redor. Vão ser os primeiros. E não podemos fazer como é a tendência da nossa carne, que se alguém vem insinuar que nós somos orgulhosos ou arrogantes, a gente fica brabo com ele. E rejeita essa palavra e diz, não, eu não sou nada disso. Tu que está vendo coisas que não existem, de repente é tu que é orgulhoso e fica me acusando. Nós precisamos parar e receber esta palavra e deixar que o Espírito Santo sonde o nosso coração e orar como Davi. Senhor, livra-me. Quem pode conhecer as próprias faltas? Quem é que pode dizer que conhece os seus próprios pecados? Livra-me, Senhor, daqueles que me são ocultos. Davi orou dessa maneira. Ele sabia que a própria mente, o próprio intelecto dele, não era suficiente para fazer uma avaliação de si mesma, de si mesmo, fazer uma avaliação correta e justa. Ele sabia que ele não conseguia fazer isso. Por isso ele orou ao Senhor e pediu, Senhor, me mostra e tem misericórdia de mim, e livra-me dos pecados que me são ocultos. E Deus muitas vezes vai usar os irmãos que estão ao nosso redor para nos dar o sinal que nós precisamos para nos arrepender. Talvez dessa fonte amarguenta do orgulho, da soberba, tenha jorrado, ou tenha, dali tenham se, dessa raiz tenham se produzido os frutos que o Senhor Jesus, os frutos ruins que Jesus aponta no versículo 17. Quando ele está aqui fazendo então esse diagnóstico do problema da igreja de Laodiceia, ele diz assim, porque tu dizes, primeiro, estou rico e abastado e não preciso de nada. Mas tu não sabes que tu és infeliz e miserável e pobre e também cego e também nu. No próprio pensamento de Laodiceia, eles não precisavam de nada. Eles eram suficientes em si mesmos. Eles tinham tudo. É impressionante como o fator externo parece que passou para dentro do panorama espiritual. Havia riqueza, havia prosperidade exterior, mas interiormente não havia nada disso. Mas aqueles irmãos estavam enganados, achando que estava tudo certo. No próprio pensamento, ricos. Na visão do Senhor, não apenas pobres, mas também cegos e nus diante dele. No versículo 18, então, o Senhor começa a tratar do remédio. Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Para a pobreza espiritual dos laodicenses, o Senhor então passa uma receita, e essa receita prescreve ouro provado pelo fogo, para que eles fossem de fato ricos. Será que o Senhor Jesus estava falando aqui de ouro em barras? Será que ele estava falando daquele metal ao qual os homens dão tanto valor? Será que é este ouro? Será que Jesus estava falando que as reservas bancárias deles lá, que estavam nos bancos, eram de ouro de baixa qualidade e eles tinham que ter um ouro de melhor qualidade? Será que era disso que o Senhor falava? Evidente que não. O ouro que ele está mencionando aqui é algo espiritual. E o que seria o ouro, amados? O que seria o ouro que estava faltando para os laodicenses? Abram comigo 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Aqui o apóstolo Paulo vai falar também sobre algumas coisas, alguns materiais. e vai nos dar uma pista. Versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo está dizendo aqui que o fundamento espiritual da igreja e da vida de cada discípulo é a rocha eterna que não pode mudar, que é Cristo. Mas sobre esse fundamento é necessário construir um edifício. E Paulo está dizendo que pode-se usar materiais diferentes nessa construção. E ele fala de duas categorias de materiais. De um lado ele fala de ouro, prata e pedras preciosas. De outro lado ele fala de madeira, feno e palha. E ele diz assim: essa construção vai ser provada pelo fogo. Se essa construção foi feita de madeira, vai queimar. Se foi feita de feno e palha, também vai queimar. Mas nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas são consumidas pelo fogo. Paulo está aqui fazendo uma alegoria, está fazendo uma comparação entre as coisas humanas, que são aquelas que passam, e as coisas espirituais e eternas, que são aquelas que permanecem. Sobre o fundamento que é Cristo, é necessário a pessoa edificar uma vida com os valores espirituais, e não com os valores aqui da terra, não com a sabedoria humana, não com as teorias humanas, não com as coisas que passam. Esse foi o mesmo recado que o Senhor deu para Laodiceia. Vocês não têm ouro de verdade. E vocês precisam do ouro. O ouro fala da própria natureza divina de Cristo. No Antigo Testamento, quando Deus mandou que o povo de Israel construísse o tabernáculo, que era o lugar onde ele disse que ia morar, ali estava a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus vivo no meio do povo de Israel. Todo o material de que foi construído os objetos do interior da arca eram de ouro. E aqueles que eram construídos de madeira eram também revestidos de ouro, por dentro e por fora. E o Santo dos Santos era todo revestido de ouro. Por quê? Porque o ouro representa Cristo. O ouro representa o Filho de Deus. O Espírito Santo repreendeu a igreja de Laodiceia, porque a riqueza deles consistia em sabedoria humana. Os recursos deles para viver eram recursos humanos. Os recursos deles para fazer a obra de Deus eram recursos humanos. Não eram os recursos divinos. Vocês sabiam, amados, que nós podemos viver uma vida cristã, entre aspas, toda ela feita de coisas humanas? Podemos viver uma vida de igreja totalmente dentro da sabedoria humana? Podemos andar no conselho dos homens e não no conselho de Deus? Podemos tentar mesmo fazer a obra de Deus e convencer as pessoas através de argumentações humanas? Eu já falei várias vezes, já referi aqui, há muito tempo atrás, já faz alguns anos, fiquei escandalizado quando uma propaganda de um seminário, de um encontro para líderes, fazia propaganda do palestrante que ia trazer uma palavra de instrução para líderes, e a palavra dele, o tema que ele ia trazer, consistia no seguinte: os princípios do marketing aplicados ao evangelismo. Esse era o tema, era essa a instrução que ele queria trazer para os líderes. Os princípios do marketing aplicados no evangelismo. Jesus é o produto, o pecador é o consumidor. E os discípulos são os vendedores. Seja um bom vendedor e todo o cliente vai querer o teu produto. Isso é palha, é madeira e é feno. E isso vai queimar quando o fogo vier. Talvez Laodiceia estivesse andando nessa mesma direção, querendo viver e edificar em cima de recursos humanos, e o Senhor rejeita estas coisas. Quem sabe se vai ser uma marca da igreja no final dos tempos, uma mistura muito grande, a ponto de que muitos irmãos vão estar confusos e vão se confundir com a enxurrada de filosofias e de influências meramente humanas que vão encontrar lugar dentro da própria igreja. E o Senhor olha para aquilo tudo e reprova. E Ele diz: eu tenho ouro, ouro enriquecido pelo fogo, para que vocês se enriqueçam espiritualmente, nas coisas que vêm, que são próprias de Cristo, as coisas que vêm do alto, não as coisas da sabedoria humana, não as estratégias do marketing ou de qualquer outra área das ciências humanas, produzidas pela inteligência e artifício do homem, que por melhor intencionado que alguém esteja, é fogo estranho diante de Deus. O Senhor diz para a sua igreja, o Senhor diz para mim e diz para vocês: se tu vais edificar, se tu vais te enriquecer, que seja com ouro puro. Que seja com aquilo que vem do alto. Que seja com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual. Se vais fazer a obra de Deus, faça no poder de Deus, com os dons do Espírito Santo. Se tu vai pregar o Evangelho, faça não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito e poder. Amém? Que o Senhor guarde as nossas vidas de andar dessa maneira. Que o Senhor nos guarde sempre dependendo daquilo que é do alto, daquilo que é a riqueza de Cristo, daquilo que é plenamente espiritual. Esse ouro, ele é provado e ele é refinado pelo fogo. Quando o fogo vem, quando as provações vêm, quando as coisas não vão bem como nós esperávamos, aquilo que é humano, se nós estamos apoiados em qualquer coisa humana, essa coisa humana vai queimar. E nós vamos nos decepcionar. Mas se nós estamos apoiados em Cristo, naquilo que é divino, naquilo que desceu do alto, o fogo não vai fazer nada. O fogo não vai queimar esse edifício. Pelo contrário, ele sai purificado, ele sai ainda mais brilhante, porque ele vem do alto e ele permanece para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa fazer de nós uma igreja sempre, cada um de nós individualmente, como discípulos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças, que sabem que dependem exclusivamente daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus. E possamos nós viver assim. O Senhor continua dizendo para os laodicenses, que aconselhava que eles comprassem ou recebessem dele vestiduras brancas para se vestirem, para que não fosse manifesta a vergonha da sua nudez. Isso nos remete, esse assunto de roupas, de vestimenta, nos remete lá para Gênesis 3, que o Moacir leu há pouquinho, Gênesis 3, 9, logo depois que o pecado entrou na história do homem, logo depois que Adão e Eva pecaram, esconderam-se diante de Deus. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Logo que o homem tomou consciência de que ele estava separado de Deus, que ele não tinha condições de se apresentar diante de Deus, ele já procurou fazer alguma coisa. Se escondeu atrás do mato, depois pegou umas folhas de figueira e tentou costurar uma roupa para si mesmo, e nada disso resolveu, até que o Senhor veio a eles, chamou eles para si, e matou animais para fazer roupas de pele para eles. Nessa providência de Deus, já estava ali prefigurada, já estava sinalizado o fato de que alguém precisaria morrer para que o homem voltasse a ter condições de se apresentar diante de Deus e a sua nudez, a nudez do seu pecado, a sua nudez espiritual fosse encoberta. Laodiceia era uma igreja nua espiritualmente diante de Deus. Faltava a ela as vestiduras brancas. e as vestiduras brancas nos falam justamente da santidade que recebemos de Deus. A nudez pode muito bem ser as falsas vestes da nossa justiça própria, na qual muitos confiam, na sua própria retidão, nas suas próprias obras, nas coisas que realizou ou que pensa em realizar, no seu procedimento, no fato de que é bonzinho ou que está fazendo muitas coisas para Cristo e se trai confiando nessas coisas. Quando, na verdade, santidade, amados, só é recebida do Senhor. Santidade é fruto da obra de Cristo em nosso favor. Não existe santidade produzida daqui de baixo em direção a Deus. Existe apenas santidade recebida do alto para nós aqui embaixo. Da mesma forma como o Senhor providenciou roupas para que Adão e Eva cobrissem a sua nudez, é assim que a santidade nos é acrescentada, dependendo completamente da justiça de Cristo em nós. Aqui nós voltamos de novo ao assunto do orgulho, da autossuficiência e da independência. Aquele que é orgulhoso, que é autossuficiente e independente, tem um conceito de si mesmo muito elevado. E ele sempre pensa de si mais do que convém, ao contrário do que aquilo que a palavra recomenda. A Bíblia diz que temos que pensar de nós com muita moderação e depender completamente da justiça do Senhor, e receber e viver nesta santidade, a santidade que vem de Deus, a santidade que é a justiça de Cristo em nós, nos mantém extremamente afastados do mundo, nos mantém muito afastados do pecado. Não é uma condição onde nós queremos andar em cima da linha. Muitas vezes as pessoas perguntam: Vonei, até onde que dá para ir nessa questão? Eu quero saber, eu quero uma linha clara. Eu quero saber que daqui para cá é pecado, mas até aqui eu posso andar. E eu quero saber pelo seguinte, porque se tu me disser que a linha é aqui, então eu posso aproveitar o máximo que eu puder, e eu vou aqui assim, né, andando em cima da linha, cuidando para não cair para cá, porque daí seria pecado. Mas eu não quero abrir mão de nada. Eu quero aproveitar o máximo. Assim muitas pessoas andam com o Senhor. Quando eu digo aproveitar do máximo, é quando as pessoas querem saber qual é a diferença, até onde é pecado, até onde não é pecado, onde é que fica a fronteira. Querem saber a fronteira para poder andar em cima da linha. A santidade do Senhor nos mantém tão ocupados com Ele, que nós não queremos nem saber onde é que está a fronteira, porque a fronteira fica longe de nós. Amém? Nós estamos tão para cá, tão para o lado do trono, que nós não estamos preocupados se a fronteira está pertinho. A santidade que nos atrai para Ele, a santidade que é um reflexo da própria santidade dEle, vai nos manter tão juntinhos dEle, que essa não é uma preocupação para nós. Mas aquele que anda na sua própria justiça, ele quer uma linha. Ele quer um limite. Ele precisa disso. Precisa de uma lei. Paulo explica que a lei que Deus deu no Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei dos judeus, serviu como um aio. Como é que eu vou explicar melhor isso? Serviu como se fosse um professor, uma babá que cuida da criança quando ela é bem pequenininha. E assim, a lei cuidou de nós quando nós éramos, quando a humanidade ainda não tinha condições de receber o Espírito Santo morando dentro de si, era criança, precisava de uma lei. Mas no momento em que o Espírito Santo, através da obra de Jesus, veio morar em nós, no momento em que a santidade de Deus se refletiu sobre nós, nós não precisamos mais da lei. Porque agora nós podemos olhar para o Senhor e andar com Ele, e Ele inscreveu as leis dEle dentro do nosso coração. Não como forma de regras, mas como forma de relacionamento com Ele. Amém? Porque nós amamos o Senhor, nós queremos estar muito pertinho dEle. E eu asseguro para todos vocês, Quem está perto de Jesus está longe do pecado. Longe. Longe. Quem está pertinho de Cristo está longe do pecado. Se nós lutamos com o pecado em qualquer área da nossa vida, é porque nós naquela área estamos longe do Senhor. O remédio então qual é? É receber dele. Receber dele essas vestiduras brancas da santidade que nós vamos receber estando juntinho dele. Um reflexo da beleza, um reflexo da santidade de Cristo em nós. Essas vestiduras que só podem vir do alto para nós. Isso Laodiceia não tinha. Tinha vestiduras luxuosas talvez, mas humanas. De justiça própria, de soberba, de orgulho, de independência, de autossuficiência. Mas essas não são as roupas que nós vestimos, amém, queridos? Nós vestimos as roupas da santidade, as roupas do reflexo de Cristo em nossas vidas. E a última recomendação que o Senhor dá, ele fala a respeito do colírio. E colírio para ungires os olhos, a fim de que tu vejas. Mais uma vez um indício de que o pecado invisível estava aqui operando na vida destes irmãos. Eles não viam absolutamente a própria condição espiritual deles. Estando mal, achavam que estavam muito bem. É para esta igreja que Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se ele diz que ele entrará, é porque ele já está de fora. O ambiente ficou tão difícil para o Senhor ali naquela igreja, que ele resolveu esperar lá fora, até que houvesse uma reação de arrependimento, até que houvesse um despedaçar de coração, até que houvesse uma rejeição ao pecado, uma rejeição ao que é humano, uma rejeição ao humanismo. Ele ficou esperando lá fora. Ele não foi embora. Isso aí é uma coisa que anima, né? Ele não foi embora, ele pacientemente ficou no sereno, lá no frio, esperando e batendo e pedindo que eles abrissem a porta com um novo coração diante dele. Mas eles não enxergavam nada disso. Para ele estava tudo bem, porque eles diziam que eles não precisavam de nada. A cidade que produzia remédio para os olhos estava espiritualmente enferma, cega. Queridos, como é necessário que nós tenhamos esse colírio renovado diante de nós. Como é necessário. A Bíblia fala em algumas outras ocasiões a respeito, faz essa comparação entre a visão e o discernimento espiritual. Laodiceia já não tinha mais discernimento espiritual. Laodiceia estava discernindo e julgando todas as coisas apenas no nível natural e humano. Quando o apóstolo Paulo se converteu, eu acho tão significativo isso. Ao receber a oração, caíram dos seus olhos como que umas escamas. Ele tinha ficado cego no encontro com Cristo. Na verdade, quando ele ficou cego, ele ficou consciente da situação espiritual que ele estava cego espiritualmente. E ao se encontrar com Jesus, ficou cego fisicamente também, para não deixar nenhuma dúvida. Quando ele recebe uma ministração daquele precioso irmão, cujo nome me escapa agora, Ananias. Quando Ananias ora por ele, imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas, e ele levantou-se, foi batizado, e aí decolou. Mas foi necessário que os olhos dele fossem curados primeiro. Como é importante, irmãos, o discernimento espiritual na vida de uma pessoa. Como é importante o ver as coisas como Deus vê. Se eu não vejo as coisas como Deus vê, eu não vou conseguir decidir como Deus decide. Eu não vou conseguir julgar, decidir as coisas da maneira correta. Eu preciso enxergar como Ele enxerga. Eu preciso desse colírio sobre a minha vida. Em todas as áreas da minha vida eu preciso disso. Efésios 1, 16 a 19, é uma oração do apóstolo para que os irmãos recebam deste colírio. Efésios 1, 16 a 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do discernimento espiritual deles precisavam ser iluminados. E então ia acontecer o quê? Eles iam saber qual é a esperança do chamamento deles. Eles iam saber qual é a riqueza da glória, da herança de Cristo nos santos. Iam perceber qual é a suprema grandeza do poder de Jesus para com todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Todas essas coisas dependiam de que os olhos deles espirituais fossem abertos. Irmãos, os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Esse colírio precisa estar lavando os nossos olhos. Porque se nós enxergarmos a Deus com olhos humanos, o nosso Deus vai ser um Deus limitado. Se nós olharmos para o Senhor apenas no natural e no nível humano, nós vamos ter um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que pode ficar no máximo naquilo que eu consigo pensar e imaginar e projetar e esperar dele. Mas Deus é muito mais do que isso. É preciso que o colírio espiritual lave os meus olhos e me dê discernimento espiritual para que eu possa enxergar o tamanho do meu Deus, para que eu possa enxergá-lo em toda a sua bondade, em todo o seu poder, para que eu possa conhecer qual é a suprema grandeza do seu poder em nós. Amém? Muitos irmãos vivem com um Deus pequenininho. E não é que eles não digam as coisas certas e não façam as declarações certas, né? Às vezes a gente pega algumas coisas e usa como fórmula, né? Ah, tu tem que falar, tem que confessar, irmão. Diz que a vitória é tua, diz que o inimigo está derrotado, diz que essa causa está ganha. Profetiza, profetiza, profetiza. A nossa linguagem precisa mesmo concordar com aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas vai haver um problema quando a minha visão de Deus é muito pequenininha. A minha fé não vai conseguir se desenvolver. Se eu não estou conseguindo ver o Senhor espiritualmente, se o meu Deus é um Deus que eu só percebo naturalmente, então vai ser difícil. Vai ser uma peleia grande. Os meus olhos precisam ser curados para que eu veja o tamanho do meu Deus e me relacione com Ele assim como Ele é. Amém? 2 Coríntios 5,16. Ó Senhor. Precisamos desse colírio maravilhoso para que isto aqui seja uma realidade diária na nossa vida. Assim que nós, queridos irmãos, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nós precisamos do colírio espiritual para nós podermos enxergar as outras pessoas, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nosso querido Abe Huber, esteve ministrando conosco há um tempo atrás, e trouxe uma palavra maravilhosa sobre a ninguém conhecemos segundo a carne. E ele estava nos instruindo e nos ensinando que nós precisamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Deus tem. Nós precisamos ver aquele incrédulo mais terrível, aquele incrédulo mais metido no pecado, mais hostil ao Evangelho. Eu posso olhar para ele como uma pessoa salva e lavada no sangue de Cristo. Posso olhar e preciso olhar para o meu irmãozinho, o mais problemático que tiver na congregação, aquele com quem eu tenho muita dificuldade de me relacionar, porque é difícil, o mais espinhoso, aquele irmão cujo temperamento bate de frente com o meu, aquele irmão que eu acho desagradável a conversa dele, a maneira como ele se expressa. Se eu estiver olhando para ele segundo a carne, no meu coração vai crescer todo tipo de sentimento ruim, e daqui a pouquinho eu não vou mais ter capacidade de amar aquele irmão. Mas se eu estiver olhando ele com os olhos curados pelo colírio celestial, eu não vou vê-lo segundo a carne. E apesar de ele continuar sendo aquele irmão com todas as características negativas que ele tem, eu vou poder amá-lo. Amém? É algo sobrenatural. Precisamos desse colírio ou não? Necessitamos deste colírio. Necessitamos desse colírio. Para não enxergar ninguém segundo a carne. Sabe, irmãos, tem um ditado que diz assim: viver com os santos no céu, oh glória. Viver com os santos aqui na terra, bom, aí é outra história. Nós não vamos esperar até que a gente esteja todo lá no céu para podermos nos amar intensamente uns aos outros. Não, nós podemos experimentar isso aqui, desde que nossos olhos sejam lavados pelo Senhor, curados pelo colírio dele. Tu tem tido dificuldade nos teus relacionamentos, querido? Tem tido dificuldade? Tem algum irmão, alguma irmã, ou vários que estão entalados aqui e não conseguem descer? Nem com vários copos d'água. Então é bem provável que tu precises me deixar um copo d'água aqui. Não sei se é uma indireta. Olha aqui, ó. Dois copos d'água. Senhor amado. Tá bem, Jesus. Eu preciso de colírio. Eu preciso enxergar os meus irmãos como Cristo vê. É tão interessante, eu renovo a minha paciência e o meu amor com aqueles irmãos que eu considero problemáticos, fazendo uma confissão pública aqui, né? Eu renovo o meu amor com dois pensamentos. Primeiro, eu penso na paciência que Jesus tem comigo. Eu já teria me dispensado há muito tempo se eu fosse Deus. Eu fico maravilhado com a paciência que ele tem comigo. E segundo, eu fico maravilhado com a paciência que Jesus tem com toda a igreja. Toda a igreja. Com essa noiva, que aos olhos dele é sem mácula, nem ruga, nem imperfeição alguma, porém santa e sem defeito. Ele consegue olhar para a igreja e enxergar isso. E ele não está fingindo, ele está enxergando mesmo. Então eu me renovo na minha paciência, na minha capacidade de passar por cima de mim mesmo. Mas o que eu preciso mesmo é deste colírio, amados. O que eu preciso mesmo é enxergar como ele enxerga. Eu não quero mais fazer força, não quero mais remar, não quero mais ficar tomando água para descer o que está entalado, não quero. Eu quero poder olhar e amar. Porque a palavra de Deus diz que o amor encobre multidão de pecados. Eu não entendia essa palavra, eu pensava assim, será possível que em nome do amor, Deus passa a mão por cima do pecado das pessoas? Isso não está certo, não está direito. Até que eu entendi que Deus não passa a mão por cima do pecado de ninguém, tanto ele não passa que ele já pegou todos e já resolveu tudo em Cristo. Quando Jesus morreu, Deus tratou severamente com o nosso pecado, ele não passou a mão por cima de nada. Ele colocou todos no filho e o filho morreu por causa do pecado. Mas quando a palavra de Deus diz que o amor encobre, ele simplesmente não leva em consideração no relacionamento. Que capacidade maravilhosa que Deus nos dá, com estes olhos curados pelo colírio celestial. Eu posso olhar para o meu irmão cheio de falhas e defeitos, quase tantos quanto as falhas e defeitos que eu tenho, quase tantos. E eu posso amá-lo, sinceramente, sem precisar fingir e sem me esforçar na carne, porque os meus olhos foram curados e eu posso ver nele um santo ou uma santa de Deus. Amém? Este colírio precioso está à nossa disposição. Faltava para Laodiceia, mas não falta para nós. O Senhor está com ele na mão, para nos acrescentar. Romanos 12, 3 diz que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos com moderação. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós precisamos de colírio para nos olhar no espelho também. Precisamos ter um olhar e um discernimento espiritual a respeito de nós mesmos, queridos. Como isso faltava para Laodiceia? Laodiceia só sabia dizer assim, ó, eu não preciso de nada, eu estou completo, eu estou numa boa, eu estou por cima. E não era nada daquilo. Precisamos ter um olho curado, um olho espiritual, para podermos fazer uma reta visão e avaliação de nós mesmos diante do Senhor. Aquela pessoa que a gente vê no espelho de manhã, nós temos que saber o que é que Deus pensa quando Ele vê. Neste equilíbrio maravilhoso, onde Ele nos aceita como santos, mas nos santifica como pecadores em processo. Quando nós chegamos ao Senhor, Ele nos vê por trás do sangue. É a única coisa que nos dá acesso livre. Ninguém precisa ficar com medo nem envergonhado. O sangue de Jesus nos cobre. E nós somos santos aos olhos dEle. Mas o Senhor é extremamente realista com a nossa vida e Ele sabe onde estão nossos pecados e sabe onde estão nossas falhas. Ele sabe aquilo que ainda tem que ser trabalhado. E Ele vai tratar com isso. Quando nós temos um olho curado, um discernimento espiritual correto ao nosso próprio respeito, então nós somos pessoas que se deixam levar ao arrependimento com facilidade. Porque aquele que pensa de si além do que convém é como os fariseus. Quando Jesus falou para eles, escuta, eu estou no meio dessa turma aqui, eu vou explicar para vocês, disse ele para os fariseus. Os doentes é que precisam de doutor. Aqueles que estão saudáveis, não precisam. Então eu estou lá no meio deles. Eu pergunto para você, será que Jesus com essa declaração estava afirmando que os fariseus eram saudáveis espiritualmente? Sim ou não? É claro que não. O problema é que eles se achavam saudáveis. E eles pensavam que eram. O conceito e o discernimento que eles tinham a respeito da sua própria vida estava enganando eles. Eles precisavam do colírio nos seus olhos. Quando Deus coloca este colírio, quando nos apropriamos desse discernimento correto, nós temos uma atitude correta onde nós não nos ensoberbecemos diante de Deus, mas também nós buscamos a Ele para ficarmos livres do nosso pecado, santificados, e podemos crescer espiritualmente, sem nos desesperar. Aleluia! Sem nos desesperar. Não é para ninguém fazer uma lista aqui do seu pecado. Quem faz lista do pecado é o diabo, é ele que faz listinha de pecado. Ninguém precisa fazer lista dos seus pecados aqui para ficar se torturando e se lamentando. Não é isso. Nós temos é que ter essa visão clara, porque quando o Senhor vem ali e bate no nosso ombro e diz assim, ó, Volney, quem sabe a gente faz um ajustezinho aqui e muda esse aspecto do teu procedimento. Quem sabe tu não abandona esta prática aqui que está te fazendo mal. Prontamente nós vamos dizer, Senhor, é isso mesmo. Eu estou contigo. Eu quero te obedecer. Tenho um discernimento correto. Tem uma visão correta. Sabe que a qualquer momento, e quanto mais ele fizer isso, melhor. A qualquer momento o Senhor pode vir e fazer um ajustezinho na tua vida. Uma sintonia fina. Ou talvez até uma sintonia grossa, né? Porque pode ser que seja algo bem grande aí que Deus quer tratar. O Senhor a qualquer momento pode fazer isso. E nós temos que estar prontos para receber. Com nossos olhos espirituais curados. Com um discernimento correto, nos enxergando da maneira correta, segundo o Espírito e não segundo a carne. Assim, com esta receita, amados, o Senhor cura a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te cobrires, para que não se veja a vergonha da tua nudez. e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Que essas três coisas estejam presentes abundantemente na nossa vida. E que nesses dias do fim, nós possamos estar sempre cuidadosos e perseverantes e recebendo toda a provisão que Deus, através de Cristo, já nos deixou. Para que nunca, em tempo algum, nós venhamos a cair nem no frio e muito menos no morno. Mas possamos ser quentes nessa caminhada com Ele. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho? Quero convidar que a gente possa tirar um tempinho agora e orar ao Senhor. Quando a palavra de Deus é falada, o Espírito Santo trata de aplicar esta palavra, que é dita de uma maneira apenas por aquele que está ministrando. Eu falei da mesma forma para todos. Porém, o Espírito Santo aplica de maneira individual em cada um. Então, várias coisas o Senhor trouxe ao coração daqueles que estão ouvindo a palavra. E nessa hora, eu quero, em nome de Jesus, convidar que a gente possa pedir ao Senhor que nos dê graça na nossa caminhada e que jamais falte nenhuma dessas riquezas aqui, verdadeiras. Nós já as temos, porque nós temos tudo em Cristo. Nós podemos, às vezes, estar negligenciando essas coisas. Podemos estar fazendo uma troca desastrada, deixando o que é de Deus de lado e voltando a viver com o que é meramente humano. E o Senhor não quer que isso aconteça na nossa vida, nunca. Então agora, nós, cada um individualmente, diante do Senhor, diante do seu Espírito, que tem aquele raio-x celestial, que passa no nosso coração e faz um diagnóstico detalhado das nossas necessidades espirituais, diante desse Deus maravilhoso, que não só diagnostica a doença, mas também nos dá o remédio, nós podemos orar. E podemos falar com Ele e pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. E se pela graça e misericórdia de Deus, todas essas coisas já estão, existem em nós e já são abundantes em nós, vamos dar graças e agradecer a Ele e vamos pedir que o Espírito nos conserve sempre assim. E que nunca em tempo algum nós venhamos a voltar às coisas que são meramente humanas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor pela igreja. Esses irmãos de Laodiceia estavam numa condição espiritual tão preocupante, mas o teu amor alcançou eles com tanto cuidado, que fez um diagnóstico detalhado e ofereceu o remédio para que eles voltassem a ter um relacionamento correto contigo e uma vida abundante e aprovada. Nessa noite, Senhor, quando meditamos nas palavras que tu disseste a esses irmãos, queremos levar a tua palavra com muita seriedade, aplicando-a ao nosso próprio coração. E todos nós aqui, Senhor, temos algo para te dizer. Alguns de nós estão aqui pedindo a riqueza que talvez esteja escassa na sua vida. Alguns pedem desse ouro. Alguns estão pedindo as vestiduras brancas, outros precisam do colírio, em maior ou menor grau. Nós pedimos que tu ministre agora a cada coração, e que o teu Espírito possa aplicar esta palavra em cada vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. E que aquilo que nós recebemos de ti possa produzir uma cura maravilhosa na nossa vida nessa mesma noite. Em nome de Jesus. Cura nos nossos olhos, cura na nossa caminhada. Na tua santidade em nós, não na justiça humana. Não na sabedoria e nos recursos humanos, nada disso, Senhor. Mas tudo aquilo que vem do alto, que vem do céu. Seja ministrado e acrescentado à vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, queremos ser como igreja, uma igreja quente na tua presença. Não frio e muito menos morno. Queremos ser quentes na nossa devoção, no nosso relacionamento, no nosso amor, no nosso discernimento, no nosso compromisso. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a glorificar o teu filho em cada passo que damos, Senhor. Ajuda-nos a dar um testemunho digno do teu nome diante desse mundo que perece. E usa-nos, Senhor, para que a tua glória, o teu governo, o teu reino se estabeleçam sobre toda a terra. Oramos assim, entregamos nossas vidas diante de ti. Mais uma vez, renovando a entrega, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Ele está voltando. Nenhum de nós pode ser pego de surpresa. Nós temos que estar cheios de alegria. Olhos bem abertos. Coração pronto. Aleluia. Nessa alegria, vamos viver para Ele esta semana, de tal maneira que seu coração se encha de alegria com a vida de cada um. Damos glória ao Senhor. Uma boa semana, amados. Aleluia.